11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Ao som do apito, você já sabe, 11 minutos no ar. E vamos então para a nossa escalação de hoje. Na beira do campo, ali, Samara Sadek com a prancheta na mão, coordenando as passagens, Isaura Oliveira. E aqui comigo, na ponta direita, pronto para o ataque, o flamenguista Natan Ferreira.
Tô aqui, né? Meio... Entendeu? Assim, mequetrefe, mas vamos lá.
Mas como? Seu time tá bem, sua seleção tá classificada, você tá muito time, pessimista, né?
O time não tá lá essa maravilha toda, não.
Bom, na outra ponta, quem está mais uma vez conosco aqui...
Estão dizendo que você errou a escalação, viu?
Como assim?
Estão dizendo que a Samara Sadek, de última hora, sofreu uma contusão, o departamento médico vetou.
Passou pra...
É a Kellen Sumier que tá escalada.
Então tá bom. Kellen Sumier subiu a plaquinha, entra Kellen Sumier. E a Kellen traz pra gente também agora a participação de outra pessoa muito especial aqui com a gente, que por enquanto ainda não apareceu por aí, não,
Kellen. É que tá vindo de longe, tá vindo da Série B.
É muito... Não faça isso. Não faça isso.
A gente já começa
isso.
Com canelada, né?
Assim o rapaz nem vai entrar no nosso 11 minutos de hoje. Bom, nós estamos falando do Thiago Medeiros, que daqui a pouquinho participa com a gente aqui no nosso 11 minutos. Então vamos lá. Vamos começar o nosso 11 minutos de hoje. Falando que a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto que veda o acesso ao Bolsa Atleta a esportista com renda anual superior a 360 salários mínimos.
A proposta também retira a necessidade de indicação dos cartolas para o recebimento da Bolsa Pódio pelos 20 atletas mais bem ranqueados mundialmente em suas modalidades.
A gente sabe mais sobre esse projeto com o repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei foi apresentado pelo senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, com base em avaliação da Comissão de Educação, Cultura e Esporte sobre o programa Bolsa Atleta. Romário alegou que o correto é dar prioridade a quem precisa dos recursos para continuar treinando. Além do limite de 360 salários mínimos anuais, cerca de R$ 330 mil, para o recebimento da Bolsa, a proposta impede que o atleta que já recebe financiamento público de duas outras fontes, como patrocínio de uma estatal, por exemplo, seja beneficiado. O salário recebido das Forças Armadas fica de fora desse cálculo. Para a relatora na Comissão de Assuntos Econômicos, senadora Regina Souza, do PT do Piauí, a medida traz mais foco para o Bolsa Atleta.
Acreditamos que, do ponto de vista econômico, as propostas trazidas pelo PLS não causam impacto econômico e fiscal. Consideramos, pelo contrário, que trazem mais transparência e economicidade aos programas esportivos, pois limitamos possíveis beneficiários de forma clara, assim como delimitam condicionantes de acúmulo de fonte de financiamento público.
O projeto também fixa um critério mais objetivo para o Bolsa Pódio. Se o atleta estiver entre os 20 mais bem ranqueados no mundo em sua modalidade, ele não dependerá da indicação da federação para conseguir o benefício. A proposta também troca o termo paraolímpico e derivados nas leis Pelé e do Bolsa Atleta para a redação mais próxima do termo em inglês e que é recomendada pelos comitês olímpicos, paralímpico.
Tá então nessa reportagem do Bruno Lourenço, essa proposta da CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos, que aprovou esse projeto que veda o acesso ao Bolsa Atleta esportista com renda anual superior a 360 salários mínimos. Antes da gente começar a comentar sobre este assunto, já chegou aqui o nosso Thiago Medeiros. Thiago, bom dia para você.
Muito bom dia, Juvel.
Vamos começar então falando sobre essa questão do Bolsa Atleta. Natan, o que você acha sobre essa questão aí de vedar o Bolsa Atleta a esportista que já tem uma renda superior a 360 salários mínimos? Tem uma lógica.
Tem uma lógica. É sempre bom a gente perceber a intenção do legislador, né, do parlamentar, quando ele propõe uma legislação específica. E nesse caso, é que a Bolsa Atleta chegue, alcance esportistas que, enfim, precisam dessa ajuda. Você próprio fez agora há pouco aqui uma analogia muito, muito lógica. É a mesma coisa do Anê alcançar somente artistas de nível...
Que já tem uma carreira estabilizada.
Uma carreira,
né,
estabilizada, que fazem muitos shows. E a intenção dessa proposta aqui aliás, que é do senador Romário, é bom a gente pontuar, né? Que, enfim, jogador, ex-jogador de futebol, esportista,
é da área,
é que um atleta que tem potencial, mas que não tem ainda um patrocínio, que não recebe uma outra ajuda de que seja de dinheiro público, por exemplo, que ele possa ter, de fato, o acesso a essa verba que pode aí impulsionar a sua carreira.
Thiago Medeiros, com relação até o nome, bolsa isso, bolsa aquilo, quando a gente fala nisso, a impressão que a gente tem é que essa bolsa vai para uma pessoa que, de outra forma, não teria condições de ter acesso a esse benefício. O que é que você acha, Thiago?
É uma ideia realmente excelente, colocar um teto, e um teto bem razoável, né? Não só pode dizer que se está prejudicando demais algum atleta que já tenha seu patrocínio, que já tenha o seu rendimento bem estabelecido, né? Então, eu creio que é uma boa ideia e, se for de fato aprovado e virar lei, vai beneficiar muito mais atletas e vai poder potencializar aí atletas de rendimento, de alto rendimento, que realmente necessitam desse valor.
Pois é, e é um valor aqui, só para a gente pontuar, dá R$500,
Natan? R$352.800 por ano, né?
É, quem tem uma renda de 350, dá quase que 30 mil
mensais. 29.400 mensais. Um atleta que ganhe até esse valor estaria, acima desse valor. Desse valor. Que convenhamos, é um valor razoável.
É um valor,
né?
Razoável, sem dúvida alguma. E tem gente, tem atleta que precisa muito mais do que esse atleta que já tem o seu patrocínio, uma equipe por trás e, né, tem condições de abrir mão dessa bolsa atleta para quem mais precisa. E um outro critério dessa lei também é a questão do bolsa pódio. Quer dizer, se o atleta estiver entre os 20 mais bem ranqueados do mundo na sua modalidade, não precisa da indicação da federação para conseguir o benefício. Bolsa pódio, diferente do bolsa atleta.
Isso, né?
Então, aqui tem uma lógica também.
Porque aí também, né, Thiago, a lógica é de premiar quem está produzindo, né? Quem está alcançando resultados. É um prêmio, isso, né? Literalmente é um prêmio.
Exatamente, mas também tem um lado interessante, que para você estar no alto do ranking mundial de qualquer modalidade, você tem que participar dos campeonatos mundiais dessa modalidade, que geralmente são no exterior e que também demandam bastante investimento, né, para comparecer, para ter os equipamentos necessários para viajar. Então, tudo também é uma escada, né, para você ir subindo, para você chegar lá, que também não é uma coisa muito simples.
Bom, tá aí então, é um projeto interessante e que toca em uma coisa muito importante, que é o financiamento dos atletas, principalmente aqueles que estão no início de carreira, atletas que são promissores, mas que muitas vezes, por falta de condições econômicas, de recursos, ficam pelo meio do caminho. Um projeto meritório. Bom, gente, mas vamos falar de futebol. Ontem nós tivemos jogo da Seleção Brasileira de Futebol, um jogo que para a seleção não interessava muito porque já estava classificada, mas de qualquer forma, um jogo onde a seleção não ganhou. Natan Ferreira, ontem foi o jogo do goleiro.
Pois é.
Do Lampi, o goleiro do...
Defendeu muito, né? Eu vou ter que fazer uma confissão aqui, viu? Eu fui para casa ontem, depois do expediente, estava sozinho em casa, liguei minha televisão ali às 5 horas para assistir o futebol. Eu não sei se a culpa é do Gesiel Carvalho, que me escalou aqui para estar às 6 da manhã na rádio, mas eu dormi a maior parte do jogo.
Sério? Não, o começo, o jogo começou meio assim, modorrento mesmo.
Eu dormi.
Agora...
Mas eu vi, o goleiro fez...
Não, fez defesas assim...
Eu acordava nessa hora.
Na hora do goleiro, né?
Do goleiro defender.
Porque teve pelo menos umas 3 bolas ali que o Neymar não costuma perder, né, Thiago?
É verdade, ali realmente teve chances claríssimas de gol, o Brasil, chances de dentro da área, chances de fora da área, chance de cabeça, de pé esquerdo, de pé direito, enfim, o arsenal foi grande, mas a defesa da Bolívia, especialmente o goleiro, deu conta do recado.
Pois é, segundo as estatísticas aqui, foram 11 chutes a gol da seleção brasileira, com 7, pelo menos, foram chances assim claríssimas. Ontem o goleiro defendeu até de nariz. Né, a bola do Gabriel de Jesus.
Teve essa
até
também?
Até de nariz. Então, realmente, foi um jogo onde o goleiro se consagrou, né? O Lampi, com certeza, vai passar a receber alguns contatos bem especiais aí depois desse jogo contra a seleção brasileira. Mas eu quero comentar também é a questão dos outros jogos.
Tem um jogo especificamente que eu acho que ontem todo mundo estava de olho nele, né?
O da Argentina?
Lógico.
Comece falando.
Olha, estava todo mundo de olho e também foi um jogo onde o goleiro do Peru se destacou. Concorda, Thiago? Que o goleiro, eu não sei se o goleiro do Peru ou os atacantes da Argentina ontem fizeram com que a Argentina não conseguisse vencer o Peru lá dentro de La Bombonera.
É, na verdade todo mundo ficou olhando muito para o Messi também, né, para a atuação do Messi. Ele atuou muito como garçom no jogo de ontem, mas os atacantes não corresponderam, não tiveram uma atuação muito boa. Muitas vezes o goleiro realmente fez excelentes defesas, mas também muitos chutes para fora, chutes na trave, faltou colocar o pezinho na forma ali para o ataque da Argentina para conseguir vencer o jogo. Chances teve, mas o Peru também soube se defender muito bem.
Agora, esse empate de ontem deixa a Argentina numa situação complicada, né? Porque hoje ela não estaria na Copa.
Nem na repescagem.
Nem
né?
na repescagem.
Está na sexta posição com 25 pontos, atrás aí de Peru, Colômbia, Chile, Uruguai e Brasil, numa ordem decrescente do quinto para o primeiro lugar.
Então, quer dizer, agora ela, na próxima terça-feira, tem que vencer o Equador de qualquer jeito para tentar... A repescagem, não é isso?
Ela depende só dela, ou Thiago? Ou depende de uma combinação de resultados?
Na verdade, depende só dela. Graças ao Ospina, goleiro Ospina da Colômbia, que entregou 2 gols para o time do Paraguai no final do jogo.
E o Paraguai virou, né?
A Colômbia estava vencendo o Paraguai, acabou perdendo por 2-1. Aí colocou a Argentina como dependendo apenas dela. Se vencer o Equador, já está na Copa. Se empatar... Aí depende
combinação de resultados.
Isso porque Colômbia e Peru, Colômbia com 26 pontos e o Peru com 25, fazem um confronto direto, né, nessa última rodada, né?
Exatamente.
Bom, quem já está na Copa? Agora parece que os grandes começam a chegar. O Brasil já estava, a Rússia já estava por ser anfitriã, ontem parece que classificou a Alemanha, classificou a Inglaterra. Aí
isso, que eu me lembro, acho que o né? Thiago, ele...
Tem mais aí, Thiago? Quem mais?
São 10 times já garantidos na Copa, né? Os 4 da Ásia, Irã, Japão, Coreia do Sul e Arábia Saudita. Da Europa já tem 4 também, Bélgica, Inglaterra, Alemanha e Rússia. Da América do Norte, Central e Caribe, temos o México, e da América do Sul, o Brasil. São esses 10 classificados.
Ainda está faltando a Itália, né? A situação da Itália, como é que está?
Hoje podem garantir vaga na África, Costa do Marfim, se vencer Mali. A Europa pode garantir vaga à Sérvia, se ganhar da Áustria, e a Espanha, se ganhar da Albânia.
Ah, então os jogos de hoje devem garantir aí os próximos. Bom, eu acredito que as grandes seleções devem garantir o seu lugarzinho aí, o caso da Espanha, o caso da Itália. Agora, na próxima terça-feira, então, todos os jogos, inclusive, serão às 8 horas, ou 8 e meia, o mesmo horário. Exatamente para que...
8h30, exatamente.
8h30, né?
Todas às 8h30.
Às 8h30. O jogo do Brasil vai ser em São Paulo?
Em São Paulo, Arena Palmeiras contra o Chile. E o Brasil pode tirar o Chile da Copa, viu?
Pois é,
Porque o Chile tem 26 pontos. Se perder para o Brasil e digamos que Colômbia e Peru empatem, Argentina ganha, alguma coisa nessa combinação de resultados, o Chile...
Estaria fora.
Roda.
Pois é.
Não é isso, Thiago?
Exato, lembrando que até o Paraguai tem chance ainda.
Verdade.
Então tá, realmente está bem aberto.
Acho que o Uruguai está classificado, né? Não, já está classificado, né? Uruguai garantiu ontem.
É, matematicamente, de acordo com o Tristão,
isso.
Né?
Uhum.
Ali uns 99% a gente pode dizer que sim.
É.
Mas garantido 100% ainda não.
Ainda não?
É porque os jogos são... Tem muito jogo ainda.
Ah, verdade. Porque
decisivo, né?
os de 25 pontos aqui, caso do período da Argentina, podem alcançar o Uruguai. Nos critérios de desempate aí podem tirar a vaga, né?
Quem já está fora é Equador, Bolívia e Venezuela, não é isso?
Isso, Equador, Bolívia e Venezuela.
Já não tem mais chance
não
nenhuma.
Tem,
e o Brasil vai pegar o Chile e tem aí a questão... Será que é bom? E ainda existe essa questão de entregar no futebol?
Eita, é uma pergunta boa, viu? Porque, por exemplo, o Equador...
A Argentina vai pegar
o Equador.
Pois é, com um time porque não tem mais
pretensão
nenhuma,
alguma.
Nenhuma. E pra Argentina é o jogo da vida. Eu fico lembrando de 1978, a Copa de 78, quando o Peru... entregou para a Argentina, para a Argentina poder ir para a final da Copa em casa.
Eu teve nunca
esqueci
isso.
Disso. Ah. Você já era nascido?
Eu acho interessante, ô Thiago, esses relatos históricos que o Gesiel traz, porque eu não lembro assim, né? Eu sou muito novo, né? Você também. É muito interessante.
Thiago, me ajuda, Thiago. Em 78 você acompanhou esse jogo, Argentina e Peru, com o Quiroga entregando tudo.
A primeira Copa que eu assisti ainda comendo Neston foi em 1990, viu?
Sério? Cara, vocês são muito novinhos.
Não, mas esse relato da Copa de 78, porque era uma outra fórmula, né?
Era uma outra forma de classificação.
De classificação.
E aí a Argentina precisava de 6 gols.
E fez os... deixaram
de
fazer, né?
6-0 contra o Peru, nunca esqueci. O goleiro Quiroga ia toda hora buscar a bola no fundo da rede e isso tirou o Brasil de prosseguir na Copa de 1978, que a Copa era na Argentina. Eu pergunto isso exatamente porque existem esses precedentes. E o jogo contra o Equador é um jogo que para o Equador não vale mais nada e para a Argentina vale tudo.
Eu tento
achar que não.
Achar que não, né? Que mesmo porque a Federação Argentina não está mais com essa bola toda. A gente sabe que eles vêm aí há pelo menos 2 anos enfrentando dificuldades administrativas muito grandes, crises com relação à corrupção. Algo que a gente também não. Nós aqui do Brasil também não desconhecemos, né? Eu quero crer que não, mas enfim. Não...
Vamos lá, terça-feira vai ser decisivo então aí para muitos times com relação a quem vai para a Rússia.
Nesse embalo, só para completar o comentário, a gente teve ontem a prisão aí do...
Carlos Arthur
Nussmann, né? Então a corrupção, infelizmente, no futebol sul-americano, ela não é algo raro de se ver, no esporte de modo geral, então... Mas eu quero crer que não, que o Equador vai fazer o seu papel, jogar sério com a Argentina... Porque imagina, o Equador carimbar a eliminação da Argentina de uma isso. Copa do Mundo.
Tem isso também, né? Isso tem, vai pro currículo. Bom, quem já está garantido na Copa de 2018 é o nosso Thiago Medeiros. Estou sabendo que está de passagem comprada. Já
como,
tem entrada
como é que
está
o russo? Como é que está o russo, Thiago? Está afiado?
Tá, cada vez melhor, né? Não é fácil, mas está evoluindo. Vamos chegar lá, pelo menos, tentando não passar dificuldade.
Pelo menos a gente já sabe que o nosso 11 Minutos vai ter correspondente especial na Rússia, direto da Rússia. Vocês querem falar sobre o final de semana do Campeonato Brasileiro ou a gente acaba por aqui?
Vai ter jogo no fim de semana?
Vai ter
não,
jogo
vai
no
ter?
Final de semana. Vai ter jogo no final. A tabela do Brasileirão, eles têm jogo aqui dia 7. 7 é amanhã.
Não,
É Cruzeiro e Ponte, Vasco joga contra o Botafogo dia 14, mas amanhã tem o jogo Cruzeiro e Ponte Preta, segundo a tabela aqui do Campeonato Brasileiro, não é isso? No Mineirão às 16 horas, tem esse jogo, agora os demais jogos serão aí no dia 14 e 15, né, que são os jogos... É, depois da definição das eliminatórias da Copa. Então vamos deixar isso para
depois.
Para
né?
depois. Thiago Medeiros, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente.
Ok, pessoal, um forte abraço, Gesiel, Natan, nosso ouvinte, e até a próxima.